dos preços da alimentação seria suficiente para baixar também as taxas de IRS, para que as pessoas tivessem mais dinheiro no bolso para fazer frente a isto. E mais uma vez, como admitiu ali que a descida do seu governo tinha feito baixar o preço dos combustíveis, também tem que admitir que a descida do IRS levaria a aumentos de salários e que a descida do IVA levaria a reduções dos preços dos bens de consumo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, o último pedido de esclarecimento, a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, referiu aqui várias matérias sobre a crise que estamos a atravessar e aqui linkou algumas das medidas que têm sido feitas na área da energia que implicam, neste caso, também limitações, seja através do mecanismo ibérico, limitações de preço, limitações de margens. Eu creio que, e ao longo do dia de hoje, tivemos já vários debates que incidem efetivamente sobre o problema da inflação e o que é que se limita ou não se limita. A questão que já fizemos anteriormente e que voltamos aqui a colocar, se para o caso da energia esta metodologia funcionou, da limitação, porque é que não funciona para aquilo que está neste momento a afetar de forma grave a vida diária dos portugueses e das portuguesas? Tem a ver com os preços dos bens essenciais. É que há aqui uma incongruência brutal no discurso do Partido Socialista sobre esta matéria. E, portanto, nós reiteramos uma pergunta que já fizemos aqui hoje neste plenário e que voltaremos a fazer até o Governo ter uma resposta, bem, no mínimo coerente, porque até agora não teve. Porquê é que alguns mecanismos de controle de preço servem para determinadas matérias, mas não servem para outras? É porque, Sr. Deputado, se queremos responder à crise que neste momento as pessoas estão a atravessar, temos que ser coerentes. E se queremos ser coerentes, então não podemos dizer que um determinado mecanismo serve para a energia, mas depois não serve para os bens essenciais, e no final do dia quem sofre são os portugueses e as portuguesas que, como já aqui foi dito e os dados indicam, estão a diminuir o consumo de bens alimentares essenciais, e isso não é aceitável.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. E agora sim, para responder a estes três grupos, três deputados, a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro.
Obrigado, Sr. Presidente. E gostava, de facto, de apresentar factos concretos que tantas vezes se pedem neste Parlamento. Em comunicado feito pela ERSE, ontem diz-se: a entidade reguladora dos serviços energéticos atualiza o preço da tarifa de energia do mercado regulado em menos 5 euros por megawatt, com efeitos a partir de 1 de abril de 2023. Para a maioria dos clientes domésticos e do mercado regulado, a atualização representa uma redução de aproximadamente 3% na fatura média de eletricidade. Eu sei bem que, para quem nunca fez nada, às vezes é difícil receber dados desta forma. Para o ano 2023, a atualização da previsão do custo de aquisição do CUR, aponta para um desvio de menos 73 euros por megawatt face à previsão implícita nos preços da tarifa de energia em vigor até março. A forma como o Governo do Partido Socialista geriu um bem fundamental como a energia é, no mínimo, aquilo que se pede a um Governo numa área tão essencial como aquela que vivemos. Quando somos capazes de, no mercado spot de eletricidade, em 16 de janeiro de 23, Portugal ter um preço de 13 euros por megawatt-hora, face à França com 135 euros por megawatt, em Itália 134 euros por megawatt, Alemanha 129 euros por megawatt, Grécia 204 euros por megawatt, Holanda 133 euros por megawatt. De facto, só podemos dizer e estarmos muito, mas mesmo muito, orgulhosos na forma como, em matéria de energia, fomos capazes de dar um contributo importante para a inflação do país não estar mais alta. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Temos aqui pedidos de palavra, desde logo pelo Sr. Deputado Hugo Carvalho. É para que efeito, Sr. Deputado?
Para uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos.
É mesmo interpelação à mesa? Vossa Excelência vai falar para mim. Então tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para lhe pedir, se tiver essa gentileza, que possa também distribuir pela bancada do PS mais um facto da entidade reguladora da energia, que é uma simulação feita hoje para uma família com dois filhos, que mostra
obrigado,
que é...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça chegar à mesa o documento, nós faremos a distribuição.
Aparece em 18º lugar, faça todas
certamente
as outras ofertas do
Sr. mercado.
Deputado,
certamente. Faça-nos chegar o documento, nós vamos distribuir de imediato a todo o Parlamento. E sendo assim, damos por terminado a declaração política do Grupo Parlamentar do PS, damos também por concluídas as declarações políticas e vamos passar para o quarto ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a petição número 9/15, da iniciativa de Pedro Manuel Regueira Valadas Curiel e outros, em defesa do Parque das Gerações, contra a proposta de alteração 308 do PDM de Cascais. Esta petição arrasta várias iniciativas dos senhores deputados, nomeadamente o projeto de resolução número 181/15 do PAN, projeto de resolução número 249/15 da Livre, projeto de resolução número 470/15 do Bloco de Esquerda, o projeto de resolução número 511/15 do PS e ainda o projeto de resolução número 512/15 do PCP. Saudamos os peticionantes. E vamos de imediato passar a palavra ao Grupo Parlamentar, ao PAN, à sua deputada Inês Sousa Real, para apresentar a sua iniciativa. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sras. e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar os peticionários aqui presentes e saudar não só por trazerem este tema a debate, mas pelo trabalho e a mobilização cidadã que tiveram. O que hoje aqui discutimos, o Parque das Gerações, surgiu de um orçamento participativo em 2017 de uma iniciativa cidadã que mobilizou toda uma comunidade em torno não apenas da prática desportiva do skate, mas também naquele que é hoje um espaço de fruição, de lazer, de convívio intergeracional e que reúne desde os mais graúdos aos miúdos que aprendem esta prática desportiva. Mais do que um skate park, é, naquilo que já ouvimos também no local, um local comunitário de entreajuda, onde existe também outro tipo de serviço atualmente e, acima de tudo, onde se desenvolvem amizades, onde se promove a socialização e o lazer das várias famílias e pessoas que por ali passam. Mas este skatepark tem também uma outra importância acrescida. Este espaço já acolheu campeões do ponto de vista nacional e internacional. Falo de figuras como Gustavo Ribeiro, um skater português, medalha de ouro no Campeonato do Mundo 2022, de prata em 2023, que conquistou o 8º lugar nos Jogos Olímpicos 2020 e isso só foi possível graças a este espaço e à comunidade que ali frui do mesmo. Só que este espaço corre o risco de desaparecer por uma política em contraciclo com aquilo que deve ser a promoção das comunidades, do lazer, do desporto, para dar lugar à construção de uma ligação rodoviária. E para além da destruição do Parque das Gerações, põe em risco a saúde, a segurança da população residente, uma vez que vai significar também um aumento da poluição e do tráfego rodoviário e da própria poluição atmosférica. Aquilo que os peticionários pedem e que o PAN acompanha é muito simples. Que o Parque das Gerações seja classificado como imóvel de interesse público, evitando assim a sua destruição, que este seja valorizado, requalificado e expandido. E aqui, senhoras e senhores deputados, aquilo que o PAN propõe e defende é que sejam feitas todas as diligências necessárias, por um lado, para travar esta alteração ao PDM, no Plano Diretor Municipal de Cascais, que ameaça a continuidade deste espaço, e pela primeira vez o rolo compressor da maioria absoluta pode ser-nos bastante útil e, portanto, promovendo e colocando-se ao lado das comunidades locais e ao lado desta fruição das novas gerações, e também apelamos ao Governo que integre o Parque das Gerações.
Tem que concluir, Sr. Deputado.
E mesmo concluir, Sr. Presidente, enquanto um eixo fundamental e um modelo para uma estratégia nacional de desenvolvimento da promoção da prática do skate e, simultaneamente, que reconheça este imóvel como interesse público. Senhoras e senhores deputados, não podemos num dia louvar iniciativas cidadãs e no outro agir em contraciclo. Por isso, o apelo que fazemos é para que estas iniciativas sejam aprovadas e, com isso mesmo, garantirmos aquele que é o mote destes cidadãos que aqui estão hoje. Uma longa vida ao Parque das Gerações.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real, para apresentar a sua iniciativa e do seu partido. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar, em primeiro lugar, os peticionários e dizer que, à medida que a política nos últimos anos tem sido menos acerca de como ganhar, construir coisas novas para as populações, e tem sido muito mais acerca, primeiro, de como cortar e como gerir a crise, temos perdido os espaços de convívio, os espaços de sociabilidade, aquilo a que um sociólogo chama os palácios para o povo, aquilo de que era feita a política no tempo em que a política servia para melhorar as nossas vidas. As bibliotecas, as escolas, os parques, os jardins, e arriscamos a perder aqueles que já temos, que já conquistámos e que servem, como o Parque das Gerações diz, populações de várias idades, de várias classes sociais, que ali se encontram, movidas pelo o mesmo amor ao espaço público e o mesmo amor à atividade em comunidade. É por isso que nos juntamos com todo o gosto a iniciativas de vários partidos aqui e apoiaremos o vosso movimento para que o Plano Diretor Municipal de Cascais não destrua aquilo que já foi construído. Ainda que possa ser necessário acabar com passagens de nível, como é o caso que se pretende ali, há certamente outras maneiras de fazer que não passam por destruir mais um, não será um palácio para o povo, mas é certamente um espaço de convívio, de desporto, de sociabilidade, daqueles que hoje em dia fazem muita falta, depois da pandemia ainda fazem mais, e que, com a ajuda de movimentos cívicos como o vosso, havemos de construir mais e mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. E agora, para apresentar a sua iniciativa e do seu grupo parlamentar, do Bloco de Esquerda, a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires.
Sr. Presidente, senhoras e senhoras deputadas, em primeiro lugar, obviamente, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda quer saudar os peticionários na defesa do Parque das Gerações em Cascais, que no total foram mais cerca de 8 mil peticionários. O Parque das Gerações, já que foi dito, foi aberto em 2013, depois de ter sido alvo de ter sido o projeto vencedor do Orçamento Participativo de Cascais de 2011, e desde então ele tem se tornado um local de referência para a prática desportiva, nomeadamente skate, tendo já em 2017 sido ganho uma nova candidatura ao mesmo Orçamento Participativo para a sua requalificação e expansão. É de lembrar que esta requalificação deveria ter sido feita no espaço de 3 anos, algo que ainda não aconteceu. Este espaço é muitíssimo utilizado para a prática desportiva e de lazer, sendo de assinalar, por exemplo, que o atleta olímpico Gustavo Ribeiro, atualmente número 3 mundial da modalidade, tem utilizado este espaço como parte relevante dos seus treinos, e não devemos esquecer que isto potencia ainda mais, junto dos mais jovens e não só, a utilização deste tipo de equipamentos. Ora, a Câmara Municipal de Cascais, na revisão do Plano Diretor Municipal, incluiu uma proposta de alteração que previa a ligação rodoviária da Estrada Marginal à Rua Egas Muniz, de forma a encerrar a passagem de nível da Estação Ferroviária de São João do Estoril. É, na verdade, a única passagem de nível ainda existente no Conselho de Cascais, e os motivos de segurança aludidos são, obviamente, importantes. No entanto, e é esse o entendimento dos peticionários que partilhamos, a opção para resolver este problema de segurança não pode ser coartar o Parque das Gerações a meio com uma estrada a céu aberto. É porque esta opção para resolver um problema de segurança cria outro problema grave, também de segurança rodoviária, já agora, e além do mais, de destruição do espaço público. E por isto, e porque acompanhamos as preocupações que estão colocadas com toda esta situação, apresentamos um projeto de resolução que tem várias vertentes. Por um lado, consideramos necessário classificar o Parque das Gerações como um equipamento de interesse público para que possa ser salvaguardado. e, por outro lado, que as infraestruturas de Portugal garantam o encerramento da passagem de nível, encontrando uma solução compatível com a preservação e valorização do Parque das Gerações e, por fim, que este parque seja integrado nos roteiros nacionais de desporto e formação desportiva de skate. Senhores deputados, senhoras deputadas, este tipo de equipamentos, este tipo de